Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC dos precatórios é aprovada com garantia de espaço no orçamento para benefícios sociais. Vai a sanção MP que cria Auxílio Brasil. Comissão de Agricultura aprova mais recursos para assistência técnica à agricultura familiar. Boa noite. Após muitas negociações e mudanças no texto final, os senadores aprovaram hoje a PEC dos precatórios com 64 votos favoráveis. Uma das principais modificações é a redução do prazo máximo para o pagamento dos precatórios para 2026 e a vinculação do espaço fiscal aberto no orçamento para o pagamento de benefícios sociais. O texto volta para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
A PEC dos precatórios cria espaço fiscal de 106 bilhões de reais para o pagamento do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, mudando o cálculo do teto de gastos e permitindo o parcelamento das dívidas. Após ampla negociação entre os senadores, o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, aceitou a redução do prazo máximo para pagamento dos precatórios de 2036 para 2026. Também foi retirado o trecho sobre securitização das dívidas tributárias. Segundo Bezerra, o texto foi uma construção coletiva e deverá ser respeitado na Câmara dos Deputados.
Eu tenho convicção, pelo diálogo que mantive hoje com o deputado presidente Arthur Lira, que essa manifestação do Senado será respeitada, no sentido de que a Câmara possa concordar com essas alterações e a gente possa ter uma tramitação a mais rápida possível, para que possa chegar às casas, às famílias brasileiras, antes do Natal.
Para o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, o texto é fruto do que chamou de convergência entre diferentes pontos de vista partidários e ideológicos.
Já não é mais PEC dos precatórios. Ela é uma PEC do auxílio emergencial e da seguridade social, que responde ao maior desafio que o Brasil tem hoje: a insuficiência de renda, a pobreza, a miséria e a fome. Foi muito importante fazer essa construção. Ela é o contrário da intolerância, do cheio de si, da arrogância. Todos reconhecemos que era possível caminhar um pouco mais.
O texto aprovado vincula todo o espaço fiscal exclusivamente para o pagamento do Auxílio Brasil e despesas de saúde, previdência e assistência social. Também cria uma ordem de prioridade para o pagamento de 44 bilhões de reais em precatórios, começando pelos de pequeno valor, depois os devidos a pessoas com deficiência ou com mais de 60 anos e, enfim, os precatórios alimentícios, e deixa fora do teto de gastos os precatórios do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.
E os senadores ainda aprovaram a medida provisória que cria o programa que substitui o Bolsa Família, nomeado pelo governo de Auxílio Brasil. A proposta segue para a sanção presidencial. O benefício pode chegar a R$ 400. Reportagem de Roberto Fragoso.
O Auxílio Brasil reúne os programas sociais de transferência de renda, incluindo o Bolsa Família e o auxílio emergencial que vinha sendo pago em função da pandemia. O Congresso elevou as linhas de extrema pobreza de R$ 100 para R$ 105 e de pobreza de R$ 200 para R$ 210, o que inclui mais famílias no programa. O valor médio do auxílio será de cerca de R$ 220, valor que o governo promete esticar até 400. Para isso, conta com a sobra de caixa que será gerada pela PEC dos precatórios, aprovada pelo Senado e reenviada à Câmara, lembrou o relator da medida provisória, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão.
O Auxílio Brasil une o melhor do Bolsa Família com o melhor do auxílio emergencial. É um programa permanente a ser previsto na Constituição e que já nasce com valores mais generosos.
Quem já recebe o Bolsa Família passa automaticamente para o novo programa. Quem não recebe, mas está inscrito no Cadastro Único e atende aos requisitos, pode ser incluído. Mas isso fica a critério do governo, explicou Roberto Rocha, que criou uma ressalva para condicionar o número de beneficiados ao orçamento.
O município de Pacaraima, porta de entrada de refugiados venezuelanos em Roraima, deve voltar a ser área de livre comércio. Um projeto restabelecendo essa reinclusão foi aprovado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Senadores dizem que a cidade perdeu muito de sua receita tributária para a capital Boa Vista, o que agravou a crise econômica e social. Repórter Bruno Lourenço.
Teomário Mota, senador do PROS de Roraima, explicou que por conta da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, Pacaraima perdeu o status de área de livre comércio em 2008.
Tiraram de Pacaraima essa área de livre comércio para compensar uma demarcação.
Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto de lei para restabelecer esses benefícios. O senador disse que o município sofre por ser a porta de entrada de refugiados venezuelanos e perdeu receitas de impostos para fazer frente a essa responsabilidade.
É somado esses recursos para o município de Boa Vista, porque as empresas que vendem em Pacaraima, que estão instaladas em Pacaraima, todas elas têm inscrição em Boa Vista. E os empresários do município de Pacaraima, que não têm inscrição na área de livre comércio de Boa Vista, não têm como vender competindo com o preço daqueles que têm a inscrição no município de Boa Vista.
A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados.
Preocupado com o avanço da Covid-19 que se espalha pelo mundo com o surgimento de novas variantes, o senador Carlos Portinho, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, apelou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que, em conversas com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, peça a votação do projeto de sua autoria, já aprovado no Senado, que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária. Portinho lembrou que os países onde a população ainda não se vacinou adequadamente são os responsáveis pelo avanço e pelas mutações do vírus.
Eu não vou deixar de insistir que esse projeto ele é vital e a Câmara dos Deputados precisa aprová-lo quanto antes, haja vista o aumento dos casos, a nova cepa e principalmente a necessidade do controle das nossas fronteiras, que a gente possa evitar o ingresso de mais e mais pessoas contaminadas com vírus no nosso país. Mas precisamos do certificado de vacinação e testagem. Esse é um instrumento que já é aplicado no mundo inteiro.
A Comissão de Agricultura aprovou um projeto que incentiva a prestação de assistência técnica a pequenos produtores rurais. A proposta também prevê o financiamento facilitado a agricultores familiares para a contratação desses serviços. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
Pelo menos 2% dos recursos dos programas do governo federal para a agropecuária devem ser destinados à assistência técnica para os pequenos produtores rurais. O projeto também obriga a concessão de linhas de crédito diferenciadas com juros zero para que o agricultor contrate diretamente profissionais que prestem esses serviços. Para o relator, senador Jaime Campos, do Democratas Mato Grossense, a proposta vai contribuir para manter o agricultor no campo.
Nós temos que incentivar, dar bons créditos ao agrícola, até assinar, comercializar sua produção para a permanência do homem do campo. Tem a vocação lá para o campo, mas não tem nenhum incentivo. Como é que é esse projeto aqui? Ele é meritório.
Para o presidente da Comissão de Agricultura, Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, os pequenos produtores agropecuários precisam de apoio para produzir. O projeto agora seguirá para análise na Câmara dos Deputados.
O ouvidor do Senado, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, fez um balanço das atividades da ouvidoria. Segundo ele, o órgão, em 2021, recebeu 37.483 manifestações de pessoas de todo o Brasil.
Hoje tramita aqui no Senado a sugestão de uma pessoa que não tem internet, mas que ligou pelo telefone sugerindo o projeto, que é um projeto que prevê o fim da cobrança de INSS aos aposentados. Portanto, você brasileiro, você brasileira que está nos ouvindo agora, você tem na ouvidoria do Senado um canal para se comunicar com os senadores, para se comunicar com o país, porque nós vamos fazer ecoar o seu grito e o seu gesto de protesto, de sugestão e até de elogio.
Plínio Valério informou que as mensagens para a ouvidoria podem ser repassadas pelo telefone 0800-61-2211. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.